aos colegas vereadores, população que nos assiste através da live da Rádio Tom, aos servidores da Câmara, aos representantes aqui do Partido dos Trabalhadores do Município, uma satisfação tê-los aqui no plenário. Hoje, dia 20 de maio de 2024, às 19h30, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. A gente pede desculpas pelo atraso de meia hora, estávamos todos os vereadores aqui numa reunião, logo mais a gente explica o motivo dela. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento convido o nobre vereador Lucas Vieira para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
A leitura está em Salmo 116. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor Deus é compassivo. Ó Senhor, proteja o simples. Quando eu esteja sem força, e ele me salvará. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2024. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Poder Executivo do Município de Terra de Areia, Secretaria da Fazenda. Ofício número 16 de 2024, Terra de Areia, 20 de maio de 2024. Ao cumprimentá-lo cordialmente em caminho, pedido do espaço de plenário da Câmara Municipal de Vereadores e convido os nobres vereadores para participar da audiência pública na apresentação das metas quadrimestrais, primeiro quadrimestre de 2024. Em cumprimento ao que determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no dia 27 de maio, às 17 horas. Ao finalizar, gostaria de reforçar nossa prece e consideração, atenciosamente, Edinho Isaac Bren Justin, secretário da Fazenda. Érica Continha, presidente.
Obrigado, secretária. Só fazendo aqui uma correção, a ata que nós colocamos em votação e aprovamos nessa sessão não é do dia 20 de maio, e sim do dia 13 de maio. Bom, não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com a liderança de bancada do Partido Progressista por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem na live. Hoje no plenário aí temos a Clau, que concorreu com nós na última eleição aí, está presente hoje aí para nos prestigiar, a Simone também e o seu esposo, representando aí o Partido dos Trabalhadores, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Senhor presidente, venho falar algumas coisinhas assim corriqueiras do nosso município. Eu hoje, até vindo para cá, vim prestando atenção nas nossas iluminações públicas, que a gente sempre fala muito nisso, né, na questão da segurança, e a gente, através da Elisângela, né, que teve um trabalho excelente, foi atrás dessa questão das lâmpadas de LED. E vindo para cá, eu vim prestando atenção e já vi, infelizmente, várias lâmpadas sem funcionar. Até nas imediações ali das instalações do posto, né, Márcio? Vi duas, que é uma... Ali parece que tem um sapo enterrado com lâmpada, porque de espécie nenhuma funciona aquelas lâmpadas ali. Foram colocadas, numa semana, na outra já não funcionaram mais. E durante meu trajeto daí para cá, eu vim olhando que tinha outros pontos também sem funcionar. Acredito que a empresa que presta esse serviço de colocação, até nem tive tempo de conversar com a Elisângela, porque eu já vinha para cá direto, não vi isso antes, né? Foi agora durante a noite. Acredito que o senhor ganhou uma parte, vereador?
Queria só te ajudar nessa parte que eu conversei com a Elisângela, que me surgiu a mesma dúvida. Disse, tão pouco tempo as lâmpadas de LED já queimadas. O que ela me passou, que os postes de luz têm um sistema de para-raio. E a CE ficou sem dar manutenção e muitos eles estão descarregando direto nas lâmpadas. Por isso que está queimando. Então, ela disse que já notificou a Equatorial para eles fazerem a manutenção dos para-raios, para que daí depois a empresa possa vir fazer o serviço. Porque a empresa veio e demonstrou, está aqui queimado, porque realmente a gente teve um período de muitas tormentas e queimou as lâmpadas pela falta de manutenção dos para-raios da Equatorial. Era isso.
Obrigado. Então, obrigado pelo apoio, vereador Lucas. Mas, de fato, é uma situação pertinente, porque a gente já falava lá atrás das lâmpadas antigas, que estavam toda a vida incomodando, e se tinha uma expectativa muito, muito grande em cima dessas de LED, que elas não iriam incomodar. Mas circulando pelo município, a gente vê realmente bastante lâmpadas já com problema. Então, se já está sendo tomadas providências, melhor ainda, né? Esperamos que não demore muito para resolver. Também... Hoje tive algumas cobranças sobre a coleta de lixo. Não sei se os novos colegas também tiveram. Daí entrei em contato com o secretário Vinícius, né, onde ele me explicou o que vinha acontecendo. Foi uma troca de motorista por motivo de doença, né, e esse motorista que entrou, acho que não identifica muito bem as rotas, mas ele me prometeu aí, o secretário, que até quarta-feira, no máximo, vai ser colocado em ordem essa coleta. Já faz em torno de 20 dias, né, que o caminhão do lixo não passa, principalmente na minha região, não sei se nas outras regiões também, vereador Marcos. E daí começa a acumular com esse período de chuva lixo e aquelas porcariadas todas que a gente mesmo produz, né, e cria mau cheiro e insetos e por aí por diante. Mas também já é uma demanda que passamos para o secretário e ele nos prometeu que dentro de um curto espaço de tempo já vai ser resolvido. Também saímos agora há pouco de uma reunião com o patrão do CTG, né, o ex-vereador dessa casa, o Arno, onde ele veio aqui conversar com nós, né, para ver a nossa opinião, né, vereadora Mara? Quanto ao evento, né, do dia 6 de junho, né, vereador Marcos, se não me engano, o evento CTG, né, o evento de rodeio que nós já estamos programado aí, o município, né, sempre ajuda com aporte financeiro, né, para a entidade e colabora lá com as máquinas e na arrumação do parque, na parte estrutural. E ele veio aí conversar com nós, e nós também a gente tem que entender as duas partes, né, e ele explicou muito bem para nós as questões de contratos que já estavam feitos antes da enchente, a questão de toda a estrutura que o parque já vem montando e todas as pessoas que são envolvidas, né, nesse evento. Inclusive pessoas que trabalham, bota um pouquinho de água. Inclusive pessoas que trabalham. Aquela coceirinha. Inclusive pessoas que trabalham, né, que estão envolvidas na enchente lá, que dependem desses eventos também para sobreviver. Algumas perderam as casas, né, perderam tudo, mas de repente salvaram lá o seu carrinho e o seu reboquezinho para poder ir aos eventos, para poder pelo menos ganhar o seu ganha-pão. Então o Arno nos passou tudo isso, questão de bandas já contratadas, né, coisas que vai dar um prejuízo enorme se o evento não acontecer. O que foi acordado, né, e a gente pediu, e a patronagem já entendia também que era necessário fazer, foi que se tornasse um evento o mais solidário possível, né, presidente? E é isso que a gente pretende. Todos os vereadores aqui, eu acho que são de acordo que o evento aconteça, mas que o evento aconteça realmente com um cunho solidário, porque não se fala em outra coisa, não só no Rio Grande do Sul, como acho que em parte do Brasil, se não no Brasil todo, né, essa tragédia que estamos vivendo no nosso estado. E nós, sendo daqui, né, acho que todos já contribuíram um pouco com o que pode, com uma parte ou com uma parte a mais, ou vão colaborar ainda, ou ainda tem muito que colaborar, porque isso realmente não é uma coisa que vai passar de amanhã para depois, vai ser uma coisa que vai ficar de repente aí durante todo o resto desse ano, talvez o ano que vem, e a gente tem que ter esse cunho solidário, não só no rodeio, não só no CTG, mas também em todos os eventos que o poder público for efetuar e até mesmo os privados, né, presidente? Então, dentro do que a gente pode, não depende de nós, vereadores, né, aconteceu o rodeio ou não, depende realmente da patronagem, mas eu parabenizo o patrão do CTG e toda a patronagem, todos os envolvidos, por ter vindo aqui trocar uma ideia com nós, vereadores, e com certeza também vão no executivo conversar com o prefeito, se já não foram, né, e esse diálogo, essa conversa, ela é bacana, porque na hora de responder à comunidade, nós todos vamos responder. Nós, vereadores, prefeito, vice-prefeito, entidade CTG, patrão, vice-patrão, todos vão responder. Então, espero que seja, se acontecer mesmo o evento, se o MTG persistir em manter a data, espero que seja um bom evento, e dentro do que a gente puder, a gente vai estar ajudando tanto na questão solidária quanto no próprio evento. Serei, senhor presidente, no meu espaço livre. Obrigado.
Obrigado à liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Não havendo mais a manifestação dos líderes, neste momento passo de imediato para a ordem do dia. Primeiro, projeto de lei do Executivo Municipal, proponente Executivo Municipal, projeto de lei número 34 de 2024, a ementa, autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto número 34, aprovado por unanimidade. Também do Executivo Municipal, projeto de lei número 35 de 2024, a ementa, autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto 35 também aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Vem aqui a tribuna para falar sobre alguns serviços, né, que foram prestados semana passada. Saudar quem está nos assistindo através da Rádio Tom, também quem está na assistência hoje aí conosco. Semana passada a gente recebeu algumas reivindicações, né, da comunidade de Cornélios, para que fizesse uma passagem, e na situação convidei o vereador Diogo, o vice-prefeito seu Oswaldo, o Aloysio não se encontrava, para representar essa bancada, eles que puderam se fazer presente naquele momento, e a gente foi dar uma olhada no local para ver o que a gente poderia fazer. Após isso, se reunimos com o prefeito e os secretários para que tomasse, né, as providências cabíveis. A gente sabe que não ficou o serviço que precisava ser feito, mas dentro da medida do possível foi dado condições das pessoas acessarem o centro aqui do município e também conseguir sair lá de Cornélios e poder vir aqui para o centro e se locomover, porque realmente estavam ilhados. Pelo lado de Capão não tinha condição nenhuma de passar, e então fizemos o serviço, na medida do possível atendemos a comunidade, e assim que as condições permitirem, a gente vai voltar lá e fazer um serviço melhor para que a comunidade não tenha mais aquele transtorno. Então, queria externar essa parte da situação de Cornélio. Eu estive olhando as redes sociais, teve algumas críticas, né, da questão das estradas, e eu sempre venho aqui na tribuna e falo, né, que a gente tem que ter um pouco de bom senso. A gente sabe que a estrada é o bem público que todo mundo usa todo dia, né? No momento que tu vai trabalhar, quando tu sai de carro, tu acessa as estradas. Mas o clima em si não tem permitido o município entregar um trabalho de qualidade. Acaba sempre fazendo aquele trabalho, os guris vão aqui, sabe o que é o paliativo, né? Só paga e passa a máquina e acaba não... Logo que chove, abre os buracos de novo. Então, a secretaria está organizada, a gente tem aquele frisado, 400 caçambas de frisado para buscar, para colocar nas estradas, isso que já foi um material ganho já da outra enchente para colocar nas estradas, foi liberado agora pela CCR, uma reivindicação dos deputados junto à CCR, inclusive o Alceu atuou muito para liberar esse material para os municípios, e como Terradaria foi o menos afetado da outra vez, a gente ficou para depois, e agora que a gente está tendo acesso a esse material. Então vai ser colocado nas estradas, acredito que agora, daqui uns dias já vai ser liberado, e a gente vai conseguir botar esse material nas estradas, e eu tenho certeza que vai melhorar, e as pessoas vão conseguir, não vai ter só esse trabalho paliativo, né, de passar a máquina, e sim um trabalho permanente para que consiga melhorar a transitabilidade nas estradas do município. Então, eu sei que pedir paciência quando a gente passa numa estrada esburacada, passa pela uma... E anda todo dia, né? Tem gente que às vezes passa 3-4 vezes pela mesma estrada. Então, peço um pouco de paciência para todo mundo. O momento é de entender o que está acontecendo e não procurar culpados. Isso eu já falei semana passada. E vou fazer aqui, o Diogo sempre diz que a tribuna é o divã do vereador, né? Vou aqui fazer um desabafo. Me entristece muito essa questão de procurar se este foi culpado, aquele foi culpado. A gente teve um evento atípico, né, no Rio Grande do Sul todo, afetou cidades inteiras, e eu acredito que não seja a hora de procurar o culpado agora. Mas ali na frente vai ter espaço para saber se fulano foi culpado, se foi o prefeito, se foi o governador, se foi o presidente da república. Agora não é o momento de achar culpado. O momento é de ter programas sociais que acolham as pessoas e que o recurso chegue na mão de quem precisa nesse primeiro momento. Nós temos que pensar que tem cidades inteiras no Rio Grande do Sul para ser reconstruída, que tem muitas coisas para ser feito. Temos que criar dispositivo, que nem está sendo criado lá em Porto Alegre, para tirar aquela água. Então, tem coisas muito mais importantes nesse momento que achar o culpado. Então, não adianta que nós aqui no Terra de Areia também, o prefeito que é ocupado, ele está com buraco, isso, aquilo. Calma, as coisas vão acontecer, nós vamos conseguir... entregar, botar o material na estrada, resolver os problemas, melhorar a trafegabilidade nas estradas, para que todo mundo consiga, mas é preciso ter paciência. É o momento de ter paciência e entender o momento que nosso estado do Rio Grande do Sul está passando. E, consequentemente, nosso município numa esfera, mas muito, muito menor. Que a gente tem poucos desabrigados, teve um evento ali na Barra dos Quirinos. Então, mas eu acredito que até as pessoas, não sei se a Mara depois pode dizer, se já estão de volta nas casas, mas... Tem uma parte?
Vereador Lucas, algumas pessoas retornaram sim, tá? Outras ainda não. As que moram mais próximas ao rio ali, a água não baixou bem ainda, então algumas pessoas ainda não conseguiram retornar. Outra sim, né? Mas a gente ali na Barra, no meu ponto de vista, em conversa com o patrão do CTG, o Arno, aqui também, que nem diz o nobre Júlio, na forma dessa solidariedade que o CTG vai propor, ali do SOS, alimentação, a gente tem que começar a também olhar para os nossos, porque de alguma forma... temos pessoas aqui atingidas que também hoje estão precisando da nossa ajuda.
Obrigado, vereadora, pelas contribuições. Então, algumas pessoas já conseguiram retornar às suas casas e outros ainda se encontram desabrigados. E nós temos também o viés que nossos agricultores, né, isso eu já falei semana passada, a gente teve inúmeras enchentes seguidas. E sabe que quem trabalha com a agricultura e a pecuária, não tem como dar, botar as coisas debaixo de uma lona. É no tempo. Chove 20, 30, 40 dias, não há plantação que dure. Sabe, da doença fúngica, que perde raiz, as plantas morrem, amarela, porque chuva demais é ruim, chuva de menos é ruim também. Então, a gente tem os nossos agricultores que a gente vai precisar atender e dar atenção para eles. Tem agricultor, e eu mostrei a imagem para o Pedro, que ficou com o trator atolado numa estrada que dava acesso à propriedade dele. Então, a gente vai ter que batalhar por essas pessoas, melhorar os acessos. Tem agricultor que teve que levar, pecuarista que levou o gado para a serra porque não tinha mais lugar aqui. Então, isso é gasto, é transtorno. A gente teve um relatório da Emater, até o semana que vem eu quero trazer, para pedir para a Emater para trazer e elucidar a nossa comunidade. Nós tivemos mais de 10 milhões de perda na agricultura. Teve uma área de arroz aqui que não foi colhido nada. São 70 hectares de arroz que não foi colhido nada de arroz, já foi plantado tardio. E isso tudo tem um efeito dentro do nosso município. É o recurso que vai deixar de girar, é os nossos agricultores que não vão conseguir investir, que a gente sabe que a agricultura de terra de areia faz a roda girar e faz bastante, e esse recurso vai faltar logo ali na frente para essa grande engrenagem que é o terra de areia, que precisa desse recurso. É o dinheiro que vem de fora com os nossos agricultores. A questão dos fretes também, Porto Alegre e região metropolitana, está com dificuldade de frete, muitos caminhoneiros não estão conseguindo fazer essa ligação de vir para Porto Alegre para tirar as cargas. Tem gente que está 15, 20 dias com o caminhão carregado e não tem como descarregar. Então, essa dificuldade, muito numa esfera menor, está também no nosso município. Então, a gente tem que entender tudo que está passando e ter paciência. As coisas vão melhorar. Então, essa é a minha fala. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari por 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem através da Rádio Tom, uma boa noite. Também gostaria de dar boa noite às pessoas que estão aqui no nosso plenário, o Paulo e a Simone, nossos grandes amigos, a Claudete também, né, que sempre relacionados também à política pública do nosso município, né? De uma maneira ou de outra, a gente está sempre na luta para que algumas coisas aconteçam, independente de sigla partidária, mas os objetivos são os mesmos. Então, uma boa noite, sejam muito bem-vindos aqui na Câmara de Vereadores. Bom, primeiramente, gostaria de falar que na sessão passada a gente tinha falado, inclusive dialogamos junto com o vereador Júlio, instigou, e depois o vereador Diogo falou a questão do decreto, né? Até explicar para as pessoas que o nosso município não foi feito um decreto de calamidade. Decreto de calamidade é se tivesse acontecido um desastre, como aconteceu na região metropolitana aí, de derrubar realmente a cidade. No nosso município, no dia 14, o prefeito Aloysio, então, fez o decreto de emergência. Para que vai servir esse decreto? Esse decreto vai auxiliar, né, principalmente nos programas sociais, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para que as pessoas que foram realmente atingidas, né, possam se credenciar, possam se inscrever nos programas sociais, a fim de receber alguma ajuda. Porque até então está se esperando, é uma incógnita ainda, até quanto, até como que vai acontecer esses programas sociais do governo federal e do governo estadual. Foi anunciado ali um valor de 5 mil, mas nós precisamos ver de fato acontecer, né? Então, esse decreto vem auxiliar nisso. Então, que as pessoas atingidas saibam que existe o decreto de emergência no município, foi assinado pelo prefeito, e assim que as pessoas também têm que fazer o seu registro no Cade Único, né? Já tem que participar de outros programas sociais, e que qualquer dúvida, procure assistência social do nosso município, para que eles possam tirar maiores informações. Pois não, vereador Lucas?
Ajudando a contribuir também essa questão do decreto, também por causa dos nossos agricultores, né?
Sim.
Que têm seguros na área agrícola, o município tem que estar com essa questão do decreto
de emergência
para poder acessar. Se o município não decreta, os agricultores têm toda uma burocracia para enfrentar.
Então, é que o decreto é a prova, né? Que pelo poder máximo público do município, mas é o poder máximo que pode fazer esse decreto, né? Claro que há um regramento, as questões que têm que ser obedecidas, por isso que é um decreto de emergência, não de calamidade.
Junto com a documentação da Emater que foi...
Sim, até para elucidar, o vereador Lucas falou antes, a Emater já tem um dado mais preciso e, segundo informações, passa de 12 milhões o prejuízo, só na área agrícola. Sem contar que a vereadora Mara Guala falou, né, vereadora, nós tivemos mais de 40 desabrigados da Barra dos Quirinos. Alguns estão voltando aos poucos para casa, mas ali o comércio, as peixarias tiveram que abandonar, os moradores tiveram que abandonar. São pessoas que também vão precisar de um auxílio, tem o barzinho que fica lá na beira do rio, lá, está quase caindo lá, o barzinho, é uma pessoa que precisava do barzinho para sobreviver. A gente conhece o Carlos lá, né, pai do Maurício, que é nosso amigo, e não é a primeira vez, né? Tu vê que todo ano, duas ou três vezes, ele tem que correr do bar dele porque a água empurra lá. Então, claro, nós temos a peculiaridade, é uma comunidade ribeirinha, que se instituiu ali, que se cria já por causa da pesca, as margens do rio, não vai ter como tirar eles dali. Nunca vai se tirar. O que tem que se fazer realmente é conseguir dar condições de que eles sofram menos quando há esses problemas, né, vereadora Mara? Que é isso que a gente tem procurado junto ao poder público, melhorar as condições e amparar essas pessoas. Inclusive a gente, todos nós, de uma forma ou de outra, já contribuímos, inclusive levando donativos ou roupa ou alimentos para tentar minimizar os efeitos desse desalojamento, desse abandono de suas residências, né, Mara?
Vereador Márcio, colocasse bem ali, o Carlos era uma pessoa que ele dependia da venda do bar, é a sobrevivência, o ganha-pão dele dali, e o bar dele está condenado.
Está caindo.
É. Então é uma pessoa que hoje não tem renda nenhuma. Pescadores, peixaria, muitos deles perderam os freezer, não deu tempo, tipo quando vira, a água veio subindo e queimou o freezer, os peixes estão estocados, pouca comercialização, pouca venda, então está crítico, a gente já tem que começar a olhar mais aqui para a nossa região também.
Inclusive, nas visitas nas conversas que a gente tem com nossos amigos dali, até mesmo antes da chuva, dessa enxurrada, estava dando bastante peixe, estavam pegando bastante peixe e pegaram bastante peixe ali. Só que com o trancamento da Rota do Sol, vender peixe para quem? Não circula, o pessoal não está circulando, porque não vem ninguém de fora para cá, pouca gente está transitando agora, que foi liberada a rodovia, né? Mas mesmo assim, as pessoas estão nos seus municípios de origem tentando reconstruir suas vidas. Então, é difícil. Mas estamos aí para tentar colaborar na medida do possível. Gostaria de agradecer ao pessoal da Secretaria de Obras, ali, o Vinícius, o Adilor, que foram resolver um problema ali perto do posto de molas da Anagê, naquela rua, na Borges Medeiros, ali tinham um bolsão de água que qualquer chuva que dava ali criava um bolsão de água. Eles foram ali, fizeram a tubulação de parte daquele pedaço ali, que vai ajudar no escoamento da água ali. Realmente, acho que com o que está sendo feito ali, vai acabar aquele bolsão de água que tinha ali. Que é também um meio de ligação ali, por causa da questão lá, da fazer a volta mais próxima ali da mecânica do Félix ali, porque há um pedaço ali que é contramão, né? Que não dá para andar depois do restaurante ali, né? Então tem que ir pela rua de trás. E ao mesmo tempo, reforçar um pedido que a gente fez de algumas melhorias que estão precisando ali no Arroio Bonito. Arroio Bonito tem uns dois, três pontos ali que a água escorre do morro e ela não entra para as valetas para escoar, porque a patrola acabou patrolando a estrada e tapando as descidas ali, e a água acabou invadindo a estrada porque ela não desce pelas valetas que deveria ter. E eu falei com o Vinícius hoje também sobre essa questão e pedi juntamente, que ele intervisse junto com o secretário de Agricultura para tentar resolver isso o mais breve possível. Sobre a questão da coleta de lixo, como o vereador Júlio falou, até me falou, vereador Júlio, agora no final da tarde, que o motorista que estava anteriormente estava voltando ao serviço hoje, inclusive. Que eu, segundo a justificativa da empresa, que a coleta ficou deficitária por causa da questão do motorista novo, né, que não sabia todo o itinerário e acabou atrasando em muito. Em vários locais do nosso município estamos com problema de coleta de lixo. Mas segundo o Vinícius, aí num prazo aí de no máximo uma semana aí, é para entrar na normalidade. Vereador Júlio, também ontem eu comentei, assistindo um jornal ontem à noite de uma emissora de televisão, lembrei do teu projeto sobre a questão dos fios. Eu vi ontem na televisão, quem não teve a oportunidade de ver, mas assim, numa grande cidade, um caminhão passou e arrebentou os fios de alta tensão na madrugada. Na manhã, um rapaz de moto foi levar sua irmã na escola e não viu um fio solto no meio da rua. E quando ele viu, o fio engatou no pescoço dele e os dois voaram praticamente 15, 20 metros de moto. Então, só ressaltando isso do perigo que é essa questão dos fios soltos, e nós temos uma grande quantidade, e agora aumentou por causa do vento, da chuvarada, enfim, nós temos vários locais aí com os fios soltos na nossa cidade, e não foi feito nada até então, ou pouco foi feito, vários fios, e principalmente são fios de telefonia, de internet, que... A responsabilidade maior, até eu creio que não seria da prefeitura, eu acho que não é da prefeitura, mas em si da empresa que autoriza a colocação, que é Equatorial hoje, né? Eles autorizam que essas empresas coloquem os fios, então deveria exigir também que elas os retirassem quando não usam, o que coloca em risco, inclusive, a vida das pessoas e principalmente dos motoqueiros, né? Que é o para-choque do motoqueiro, é o corpo. Então, temos que verificar essa questão. Parabenizar nosso amigo vereador Lindonês pela passagem de seu aniversário no dia de hoje. Lindonês, muita saúde, paz, muitos anos de vida. Que Deus abençoe a ti e a tua família sempre. Um grande abraço do coração. E também a todos os técnicos de enfermagem, né? Eu fiz até uma postagem porque a minha filha é técnica de enfermagem, minha filha mais velha, né? E com muito orgulho digo que ela nunca teve essa ligação direta, só mais uns minutinhos por causa da parte, senhor presidente. E a gente fica muito orgulhoso quando alguém, tu vê alguém da tua família exercer uma profissão tão ligada à vida das pessoas. E eu fui secretário da saúde e aprendi muito com essas pessoas e aprendo todo dia com a minha filha também, vendo o carinho, o zelo, às vezes cuidando de um idoso, ou na casa, ou no hospital, uma criança, né? Essas pessoas que lidam com saúde são pessoas especiais. Especiais porque o trato com a pessoa vale muito mais do que dinheiro até. O saber tratar bem, porque às vezes a pessoa precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de atenção. Então, parabéns a todos os técnicos de enfermagem pelo dia de hoje, dia 20 de maio, que também é o dia do técnico de enfermagem. O Lindonês não é técnico de enfermagem, mas trabalha na saúde. Também está de aniversário, né? Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Bom, venho novamente à tribuna. Primeiramente, parabenizar então o vereador Lindonês. Acabei não vendo. Obrigado por ter avisado. Vereador Márcio, desejar bastante saúde, que Deus abençoe. Durante esse ano aí já teve um probleminha de saúde, ficou até alguns dias em casa e a gente torce para que isso não aconteça, né, porque o nosso principal bem é a saúde. Que Deus possa te abençoar sempre. Também falar sobre o decreto de emergência, né, que na sessão passada, né, vereador Márcio, acabamos puxando o assunto aqui, e foi já uma preocupação, vereador Lucas, já de pecuaristas e de agricultores nos cobrando isso lá atrás, né? A gente, em conversa aí com as pessoas que lidam com gado, eles falam que o prejuízo é enorme para o nosso município. eles tiveram que remanejar todo esse gado para a serra, aí para cima da serra, né, e agora estão tendo dificuldade até para ter sustento para esses animais. Né, e isso reflete no nosso município, porque também eles tiram notas fiscais, né, tem todo aquele jeito para lidar, que tudo isso acaba gerando alguma coisa de recurso para o município. Então, também com essa preocupação que a gente lá atrás já instigou, e cabe ao prefeito realmente decretar calamidade ou decreto de emergência, e em conversa com o vereador Diogo na outra sessão, eu até nem sabia, mas se equipara quase a mesma coisa, né, vereador Diogo? A situação de calamidade com o decreto de emergência. Então, agradecer ao prefeito, né, por ter buscado isso e ter decretado. A gente sabe que vai acabar beneficiando bastante gente, não só os pecuaristas, como os agricultores, como até as pessoas carentes que vão precisar de algum outro tipo de assistência. Também, só dar uma pincelada aqui, hoje recebi um telefonema final da tarde, não tive nem tempo de ir até a delegacia, porque foi bem no finalzinho da tarde, onde uma moça de Arroio do Sal, filha do seu Ligaz ali, me ligou, me dizendo que estavam aplicando um golpe, né, botaram uma foto do meu perfil aqui na Câmara mesmo, buscaram uma foto aqui no site da Câmara e colocaram num número de WhatsApp, só a foto, e aí estão oferecendo aí botijões de gás, em torno de 90 botijões de gás, por um valor aí, né, bem barato. Só para deixar todo mundo ciente, que está ouvindo, que não é eu, né, que o material que eu vendo é um material muito agradável. Eu te garanto que quem está fazendo esse golpe, se soubesse o material que eu trabalho, de repente nem faria esse tipo de anúncio. Então, só deixar todo mundo, né, tranquilo aí, que não é eu que estou vendendo esses botijões, e qualquer coisa, né, que estejam vendendo usando só a minha foto ali, que entre em contato comigo, que eu vou dizer se estou vendendo ou não. Mas é um golpe realmente, gente, peço bastante atenção, porque há cerca de 2 anos atrás, lá na pandemia, já usaram, daí hackearam o número do meu WhatsApp e fizeram, né, lesaram algumas pessoas na época, pedindo dinheiro emprestado, e teve amigos que, achando que era eu mesmo, acabaram emprestando, que as pessoas realmente que praticam esses golpes, elas são profissionais no que fazem. Elas sabem fazer, sabem conversar. Fui eu, realmente dei a senha do meu WhatsApp na época. Eles me enrolaram de tal forma que eu acabei dando, né, o código que eles mesmos me pediram. E naquela época acabou lesando algumas pessoas, outras entenderam que era golpe. Mas a gente precisa ficar muito ligado quanto a isso, porque é preocupante. E com esses desastres que a gente está tendo aí no município, vem crescendo muito, né, essa questão de golpes e a questão mesmo de saques e de elementos aí que querem se aproveitar de alguma situação, da fragilidade de algumas pessoas. Também, vereador Márcio, vinha também durante os dias, depois que a gente faz um projeto, que o vereador Márcio falou ali, que o vereador tem poucas oportunidades de fazer projetos, né, presidente? Então, quando a gente consegue elaborar um e bota em prática, e aí agradeço os vereadores por sempre apoiar as ideias e os projetos, a gente faz com o intuito de realmente ajudar, né, e a gente aí deu um dispositivo para que a prefeitura consiga cobrar da nossa equatorial, que hoje a gente não está conseguindo cobrar o básico dela, né? Às vezes falta luz, a gente fica aí uma semana sem luz, e que fará que eles recolham o fio ou peça para alguém recolher. É lamentável, né? A gente espera mais da Equatorial, e inclusive essa questão dos fios, porque realmente, além de deixar o nosso município feio, ele também oferece risco de vida, né, para todos. A gente, cerca de três, quatro dias atrás ali, na entrada do hospital, ficou praticamente uns dois, três dias ali, a metade de um poste ali, um pedaço de pau de pendurado em fios, né, botando a vida das pessoas em risco. A prefeitura foi ali, sinalizou, mas oferece risco, né? Então, pedimos aí encarecidamente que a Equatorial, se tiver alguém nos assistindo, que possa botar ali o nosso projeto em prática e realmente cobrar dessas empresas que recolham seus fios e deixam o município mais bonito e mais seguro. Obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, vou passar os trabalhos aqui para a minha colega Mari e farei uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado. Vereadora Mara, novamente boa noite aos presentes, aos colegas. Gostaria aqui de fazer algumas ponderações em relação às falas da data de hoje. Antes disso, desejar um feliz aniversário ao nosso colega vereador Lindonês pela passagem do seu aniversário, muita saúde, muita paz e sucesso na tua trajetória. Dizer que quando um agente funerário te deseja saúde, isso vale dobrado, né, Júlio? Isso tem muito valor. Então, feliz aniversário do fundo do nosso coração. O vereador Júlio colocou aqui em relação à iluminação pública, a esses episódios aí de luzes que queimaram, né, de coisas que estão acontecendo em relação a este projeto que está sendo executado no nosso município. Uma coisa que na época a gente auxiliou e estava lá também fiscalizando é em relação, como ele é um projeto, um programa, né, de uma organização governamental, da Procel, que é um Programa Nacional de Energia Elétrica, ele tem algumas exigências. Dentro delas é o ISO 9001, né, que exige então uma qualidade ainda maior da empresa, o próprio Inmetro e também o mínimo de 3 anos de garantia. Então, qualquer problema que possa ocorrer, né, com queda de energia, com a questão dos para-raios, né, que esses equipamentos eles venham a causar problema dentro de 3 anos, desde a sua colocação, então o contrato da prefeitura assegura a garantia disso. Então, pode ocorrer, né, esses episódios, mas não vai onerar os cofres públicos, e a prefeitura tem este contrato segurando essa qualidade desses equipamentos. Então foi uma coisa também que a Elisângela atuou muito bem, né, na execução, no momento dessa elaboração desse projeto, então também dando mais segurança para as contratações, para as compras públicas da nossa prefeitura. Uma coisa aqui que eu queria falar, dia 5 de junho agora é um dia que até não muito tempo atrás não tinha muito significado, que é o dia do meio ambiente. Os últimos dias, né, para nós, sem sombra de dúvidas, para nós gaúchos, é de uma tristeza muito grande e faz com que a gente avalie muitas coisas que são feitas na questão da gestão pública. E uma coisa que eu e o vereador Lucas, agradeço aqui a parceria e o carinho de sempre, o que nós estamos buscando e estamos pesquisando e logo mais a gente vai colocar nessa casa também como projeto, é um estudo das nossas áreas de banhado. Porque nós estamos, né, Terra de Areia, desde quando se chamava entroncamento, nós somos uma região rodeada de lagoas, rodeada de rios, e nós temos uma região muito grande de banhado, uma área muito grande de banhado. E a drenagem do nosso município, ela acontece através delas, dos valos que ligam, né, as lagoas, enfim, aos rios, mas as áreas de banhado realmente são algo precioso para a nossa realidade. A gente teve, não muito tempo atrás, e eu, o vereador Júlio e o vereador Lucas, na região ali atrás da subestação, um episódio triste de uma chuva torrencial, né, de muito forte a chuva naquele domingo, e infelizmente entrou água na casa de muitas pessoas daquela região. E um dos pontos principais para que isso acontecesse foi os aterros em áreas de banhado, que muitas vezes as pessoas adquirem terras e vão aterrando, e vão aterrando, e vão aterrando. Infelizmente também, quando as pessoas elas descartam lixos, Isso, tiraram lá televisões, sofás, roupeiros dos nossos valos de ligação. E estas políticas públicas, a gente tem que ter uma eficácia muito maior para que não aconteça. Nós tivemos esse episódio em todo o estado de muita chuva, e graças a Deus, né, nestes pontos que nós tivemos problemas da vez passada, nós não tivemos nesse. Isso é sinal de uma manutenção adequada, de uma limpeza de valo, então a gente precisa. Terra de Areia, a gente vem ao longo dos dias e ao longo dos anos, a gente vê que a população está crescendo, que as pessoas estão optando por vir morar aqui no litoral, enfim, né, fixar a sua residência aqui. E com o crescimento, com o aumento de população, muitas vezes acontece estes problemas de um crescimento populacional, que é os aterros, que é as casas em lugares indevidos, essas áreas de preservação permanente. Então, dessa forma aqui, a gente inicia esse estudo para que a gente preserve as nossas áreas de banhado, para que a gente tenha uma legislação municipal eficaz, que a gente consiga, não só através do Estado, não através só das multas, né, e de todas... Agora me fugiu o termo, mas enfim, de penalizar a quem coloca lixo nos valos, a quem aterra essas áreas de preservação permanente, que infelizmente acaba ocasionando esses problemas de alagamento. Então, eu quero aqui te agradecer, vereador, pela parceria, que é uma parte, pode?
Só para ajudar, contribuir, né? A gente tem, eu acredito que a gente já discutiu outros dias a questão do descarte, né, vereador Pedro? A questão da... A gente já teve, em outros momentos, campanhas na questão do televisores, geladeiras, esses materiais eletrônicos, né? Então, a gente vai conversar com o Chico, que é o secretário hoje da pasta da Agricultura e Meio Ambiente, para a gente fazer uma campanha e as pessoas se conscientizar. A gente tem aqui, um pouquinho para frente da SF, que virou um ponto de descarte ali. Logo, assim, é uma região também de banhado, está sendo colocado lixo e sujeira, e daí parece que se um bota, todo mundo vai colocando. A gente teve ali perto do, onde tem um terreno, inclusive, que é do Kikito, eu conversei com ele, que é o proprietário dele, Lucas, eu já botei placa, eu vou cercar o terreno para que isso não aconteça, e as pessoas acabam usando esses pontos, onde um, dois largam o sofá, achando que ali é o lugar certo. Não é o lugar certo. A gente tem que se conscientizar que daqui a pouco, quando lá na frente a nossa casa tem alagado, isso tem um pouco da nossa culpa. De não descartar as coisas no lugar certo, de jogar o lixo no lugar indevido. Daqui a pouco eu estou aterrando uma área de APP ou uma APAN e acho que eu estou certo. Não, está errado. Então a gente tem que ter uma legislação rígida para que, por mais que doa nesse primeiro momento, lá na frente a gente vai saber que a gente está fazendo o nosso trabalho. Como legislador, como fiscalizador do município, para que a comunidade entenda e não cause o dano para essas pessoas. Obrigado.
Obrigado pelas colocações. Também a gente está fazendo uma pesquisa, né, com a iniciativa privada, com empresas de telecaliça, né, que daqui a pouco tem o interesse de fixar, né, uma empresa aqui no nosso município, porque a gente tem as regiões aqui, Capão da Canoa, acho que é um dos maiores potenciais da construção civil do nosso estado, do nosso país. E a gente tem uma série de empresas que atuam nessa questão, é resto de obra, é entulho, que muitas vezes na nossa realidade aqui a gente não tem onde descartar. Também, né, com este viés, a gente está estudando uma metodologia de ensino para as nossas crianças da nossa rede municipal de educação, de também conscientizar os nossos alunos, as nossas crianças, que elas entendam, né, o quão importante é essas áreas de banhado, essas áreas, né, de drenagem do nosso município, para que eles sejam a próxima geração muito melhor do que a nossa e tenham este conhecimento, né, carregando consigo do quão importante é a gente preservar. Às vezes a gente acha que isso causa dano, né, ter uma área de banhado, ter um espaço, né, no fundo do terreno, enfim, mas isso é muito importante, que assegura a vida de muitas pessoas. E a gente tem chuvas torrenciais como teve agora nestes últimos dias e a gente não teve um efeito que tenha causado dano para a nossa população. Então, dessa forma, né, dentro do nosso limite, né, vereador Júlio, a gente não tem muita, o nosso braço ele não alcança muito longe, mas dentro do que a gente pode fazer, a gente tem que fazer, ainda mais no assunto tão importante que é o nosso meio ambiente. Então, seriam apenas essas as contribuições para a data de hoje, e seria isso. Obrigado.
Aproveitando, antes de devolver a palavra, senhor presidente, quero deixar aqui meus parabéns para o nosso colega e vereador Lindonês. Que Deus te dê muita saúde, né? Muita paz e muito sucesso aí na tua vida. E também deixar aqui meus parabéns, que não poderia também me esquecer, dos técnicos de enfermagem, né? Ao qual eu me identifico bem naquela área ali, também por 2 anos trabalhei lá no 94 e aprendi bastante também, e é um dos meus objetivos fazer um curso técnico. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Obrigado, vereadora Mara. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, já felicitei aqui o nosso colega e vereador Lindonês. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária que se realizará no dia 27 de maio de 2024. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.